Olá, somos do Terceiro Laranja. Hoje vamos falar sobre a escola de Frankfurt. Nosso grupo é composto por Amanda, Davi, Juliana, Maria Fernanda e eu, Camila. Vamos lá?
Eu sou o Deide e vou falar sobre a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt foi originada na segunda década do século XX, com a participação de filósofos, sociólogos, psicólogos, advogados, escritores, que tinham ideias próximas e buscavam constituir um instituto de pesquisas sociais. A partir da Revolução Russa, de 1917, as sociedades europeias passaram por profundas transformações. Por um lado, a influência das ideias marxistas nos indivíduos levavam a crer nas transformações da sociedade. Por outro, pesquisadores mantinham-se temerosos sobre o verdadeiro desenvolvimento socialista. A sociedade europeia, cada vez mais industrializada, com um contexto social e cultural em profunda transformação, com o surgimento de teorias e valores do mundo de uma sociedade avançada, fortemente influenciados pela produção de Kant, Hegel, Marx e Engels. Os factutianos também receberam influência das teorias psicanalíticas de Freud. Para os pesquisadores, essa nova escola, Marx não deu devida atenção à influência nas mídias da sociedade capitalista. Voltando-se para esse tema com especial atenção, procuraram, por exemplo, compreender as informações ocultas presentes nas mensagens dos meios de comunicação de massa.
Meu nome é Amanda e eu vou continuar falando sobre a escola de Frankfurt. Na primeira geração, os expoentes eram Theodor Adorno, Max Horkheimer, Albert Marcuse, Erich Fromm e Albert Benjamin. Já na segunda geração, eram o Jürgen Habermas e o Karl Adorno. Eles se articulavam para tentar compreender o mundo que mal superava uma guerra de proporções mundiais e que já estava sofrendo as consequências de outra. Se deparava com a multiplicação dos meios de comunicação e o fim da autonomia da cultura e da economia. Alguns dos temas mais estudados nessa escola eram a dialética da razão iluminista e a crítica da ciência, a dupla face da cultura e a discussão da indústria cultural, e tinham vários outros também. A teoria crítica, expressão cunhada por Max Horkheimer, designava o conjunto de concepções da escola de Frankfurt. Essa teoria pretendia superar o subjetivismo comum aos estudos de positivistas do século XIX e XX. Ao analisar a teoria tradicional e formular a teoria crítica, orientada para a emancipação social, Horkheimer considerou a primeira como uma teoria positivista e científica. Mas o pesquisador é um homem do tempo em qual vive. Portanto, uma teoria está mais em conformidade na sua mente do que na própria realidade. Ele não distancia um objeto de pesquisa.
Meu nome é Maria Fernanda e eu vou falar sobre a primeira geração da escola de Frankfurt. Max Horkheimer, Felix Will e Frederick Pollock foram os fundadores, junto à Universidade de Frankfurt, Instituto de Pesquisa Social na Grafia Alemã. Eles tinham como objetivo o fundamento teórico das obras de Karl Marx. A proposta inicial de trabalho apresentada por Horkheimer enfatizou a interdisciplinariedade como uma variedade de temas a ser debatida pelos teóricos do Instituto. Horkheimer apresentou a teoria tradicional e a teoria crítica. Foi um dos mais importantes de todo o período da década de 1930. Apresentou uma alternativa para se pensar criticamente a relação entre a prática e a teoria. O objetivo dos fundadores e de toda a primeira geração da escola era apresentar o modelo do marxismo como uma alternativa ao conflito que dividiu o próprio pensamento marxista e continuar esse legado, refundindo-o com a incorporação de outros saberes. E o marxismo é a crítica mais contundente da sociedade capitalista. O meio de propagação das ideias geradas do Instituto foi uma publicação denominada Revista da Pesquisa Social, foram elaborados pelos fundadores e colaboradores da organização. Ao longo do tempo, outros meios foram usados, principalmente publicação de livros acadêmicos.
Bom, meu nome é Juliana, eu sou aluna do Terceiro Laranja e eu vou falar um pouco sobre a segunda geração da Escola de Frankfurt. Quando o Instituto de Pesquisa Social retorna para Frankfurt no pós-guerra, começa a se formar uma nova geração de pensadores sociais, dos quais Jürgen Habermas e Karl Otto se tornam seus mais eminentes representantes. Habermas ingressou na escola apenas em 1962 com a publicação de sua tese de doutorado, Mudança Estrutural da Esfera Pública. 10 anos depois, o Karl também ingressa em Frankfurt como catedrático em filosofia, onde, um ano depois, publicou o artigo O A Priori da Comunidade de Comunicação, lançando as bases de um novo paradigmático para a filosofia. Considerando o fato da comunicação estar na base de todo o discurso científico, resultando disto que, para uma norma ser considerada válida, seria necessário, além da livre aceitação de um acordo, os esclarecimentos que devem atender às exigências de justificação dos ouvintes que participam da conversação e teve o apoio de Habermas nessa virada epistemológica e filosófica para um novo conceito de racionalidade que tem, a partir de então, a comunicação como sua forma de sustentação. Habermas procura fundamentar a teoria crítica em uma filosofia da linguagem, tendo como base uma pragmática universal e servindo de base para a ação comunicativa. Em 1937, a teoria crítica surgiu tendo como horizonte a ideia de transformação e emancipação. Com a publicação da obra dialética do Esclarecimento, este diagnóstico se tornou bastante sombrio, com uma mudança estrutural do capitalismo adquirindo o modelo de capitalismo de Estado, ou capitalismo administrado. Os prognósticos de Marx não se realizaram. Não houve uma pauperização do proletariado nos moldes como Marx previa. E, além disso, o capitalismo contornou as crises existentes em sua dinâmica com uma atividade intervencionista do Estado. O chamado capitalismo de Estado, que garantiu a estabilidade do sistema, para Marcos Nobre, o diagnóstico de Horkheimer e Adorno desenvolveram nesta época foi a de um bloqueio estrutural da prática transformadora, o que significou, sobre muitos aspectos, abandonar alguns elementos decisivos da teoria crítica inicial de 1937. É diante deste quadro que o pensamento de Habermas, discípulo de Adorno, vai se propor a redefinir os papéis da teoria crítica, indo na contramão da dialética do Esclarecimento, quer dizer, criticando o diagnóstico desta obra e retomando, sobre muitos aspectos, o modelo crítico anterior, mas renovando seu pensamento. Habermas não aceita o pessimismo presente na dialética do Esclarecimento e entende que uma teoria crítica da sociedade não pode mais ser formulada exclusivamente em termos de uma crítica da economia política. Habermas reconhece que a percepção do mundo contemporâneo desses filósofos, Horkheimer e Adorno, é carregada de uma forte descrença na possibilidade de vitória do humanismo, sobretudo porque partem de suas experiências com as formas de irracionalidade que desenvolveram a partir da guerra do fascismo, como exemplos das patologias socioculturais e do ambiente de profundas crises da civilização ocidental. Habermas toma como ponto de partida a constatação de que o capitalismo passou a ser regulado pelo Estado, o que neutralizou a previsão marxista de um colapso interno de capitalismo, seja em razão da queda tendencial da taxa de lucro, seja em razão da organização do proletariado contra a dominação do capital. E mesmo esta constatação estando presente no diagnóstico formulado por Horkheimer e Adorno, isso não significa dizer que as oportunidades de uma emancipação possível tenham sido estruturalmente bloqueadas, mas sim que é necessário repensar a ideia de emancipação da sociedade como pretende a teoria crítica. A proposta de Habermas é repensar a possibilidade de emancipação presente nos mecanismos de participação do Estado Democrático de Direito, que se tornou seu principal objetivo de investigação a partir da década de 1990, formulando um novo conceito de racionalidade, diferente daquela já apontada na dialética do esclarecimento, que é a racionalidade instrumental. Enquanto a dialética do esclarecimento analisa o projeto originalmente emancipatório da razão iluminista e chega à conclusão que o resultado foi instrumentalização da razão e sua submissão à técnica, ou seja, o processo de dominação da natureza hostil, em que se dá a sobreposição da dominação sobre a emancipação reveladas, por exemplo, através dos regimes totalitários, no antissemitismo, na manipulação da cultura e da informação pelo poder da indústria cultural. Habermas propõe uma racionalidade de tipo comunicativo orientada para o entendimento e para a emancipação social. Assim, com base nos aportes teóricos de Vital da Silva, podemos falar de pelo menos três fases em torno da qual se desenvolveu a teoria crítica. A primeira fase, o período de antes e durante a Segunda Guerra Mundial, quando Horkheimer exerce a principal influência sobre o andamento dos trabalhos e de crença em uma possível emancipação através de uma revolução proletariada. Uma segunda fase de descrença nessa possibilidade, quando Adorno assume a direção intelectual do Instituto e introduz o tema da cultura e desenvolvimento em sua teoria estética, uma versão especial da teoria crítica. Haveria uma terceira fase, marcada pela crítica do mundo administrado, em que sobressaem a crítica cultural e da educação em busca de saídas consideradas por seus críticos como aporias. E poderíamos falar ainda de pelo menos uma outra fase, a partir da segunda geração da escola de Frankfurt, tendo Habermas como seu principal expoente, onde, pela discussão da crítica, o filósofo alemão buscará com sua teoria, da ação comunicativa, uma saída para os impasses criados por Horkheimer e Adorno, por meio da proposta de um novo paradigma, o razão comunicativa.
Olá, eu sou a Camila e vou estar falando sobre a terceira geração da Escola de Frankfurt. A partir de 1996, tem início o que alguns estudiosos chamam de terceira geração da Escola de Frankfurt. Em maio de 2001, Axel Honneth assumiu a direção do Instituto de Pesquisa Social, depois de ter sido assistente de Habermas no Instituto de Filosofia da Universidade de Frankfurt. Entre 1984 e 1990. Honneth critica o posicionamento de Habermas nas buscas de um consenso e entendimento como método de procedimento para se fazer política, sem considerar que o conflito e a luta por reconhecimento constituem a base das interações e ações sociais. De modo geral, Honneth, fundamentando sua visão no conceito de reconhecimento do jovem Hegel, destaca que os conflitos não são apenas produzidos pela lógica da autoconservação do indivíduo, como em Thomas Hobbes, mas acredita que esta inserção se dá por meio de uma luta por reconhecimento intersubjetivo, cujas formações são o amor, o direito e a solidariedade. A autorrealização dos indivíduos deve se dar nessas três esferas e as tensões sociais e os conflitos morais se dão nessa esfera intersubjetiva de reconhecimento. Quando o bebê aprende, por exemplo, que sua mãe é um outro eu, ele começa a viver seus primeiros conflitos no campo das emoções primárias, em que de um estado de dependência absoluta, indiferenciação e unidade de comportamento, a mãe começa a romper a sua identificação com o bebê e a criança reconhece o outro como pessoa independente. E que Donald Winnicott chama de intersubjetividade primária. Ornith se serve, neste caso, dos trabalhos de psicologia infantil e Winnicott analisando as relações entre mãe e filho, indicando que tais contatos passam por uma transformação que vai da fusão completa à dependência relativa e à dependência autônoma, oriunda dessa fusão originária entre mãe e filho, se atualiza em cada relação amorosa. No campo do direito e das relações jurídicas, a história demonstra que a conquista dos direitos liberais políticos, sociais, mostram a integração do indivíduo na sociedade e o reconhecimento da pessoa em sua autonomia. Por meio do direito, os indivíduos se reconhecem reciprocamente como seres dotados de igualdade, e a última esfera do reconhecimento se dá na medida da aceitação recíproca das qualidades individuais a partir dos valores existentes em uma determinada comunidade, na esfera de solidariedade. Toda luta por reconhecimento, título da obra de Ornith, ocorre quando há o desrespeito e a falta de reconhecimento, a violência que ameaça a integridade física e psíquica, tendo como, por exemplo, o estupro e a tortura. É um desrespeito ao amor, a violação dos direitos individuais e sociais, cuja manifestação radical é a escravidão. É um ser desrespeitado às normas jurídicas, pois os indivíduos sofrem a negação ou a privação de seus direitos como membro igual de uma comunidade. E as degradações sociais que afetam os sentimentos individuais de honra e dignidade. Um desrespeito à solidariedade. Ao enfatizar o aspecto emocional presente na luta por reconhecimento, Ornith se aproxima do pragmatismo norte-americano do filósofo John Dewey, para quem os sentimentos e as emoções são reações afetivas que surgem do sucesso ou fracasso das nossas intenções práticas. Ornith afirma que os obstáculos que surgem ao longo das atividades dos sujeitos podem converter-se em indignação e sentimentos negativos, que irão fazer com que o sujeito desloque sua atenção para a própria ação, ou seja, uma reação emocional contém em si os germens, para que uma injustiça infligida a um sujeito se torne o motivo de sua luta e resistência.